9h34, hoje Dia Internacional da Mulher, nós vamos falar sobre a atuação da mulher na comunicação política. Estamos recebendo aqui no estúdio a jornalista e empresária Denise Cristina, que é especialista no tema, trabalha há muitos anos na assessoria de comunicação de parlamentares. Olá, Denise, tudo bem? Bom dia.
Olá, Lu, muito obrigada. Quero aproveitar já também para parabenizar todas as mulheres, mulheres jornalistas como você, como eu, mas de todas as áreas, as mulheres políticas, por esse dia tão especial, né, que lembra a nossa luta, a nossa garra, a garra de todas as mulheres. Parabéns a todas.
Ah, Denise, feliz dia das mulheres. E conta pra gente, como é que é a atuação nos bastidores da política, né? No seu caso, na área de comunicação, mas nesse universo?
Essa atuação, a gente vive num ambiente muito masculino, né? Hoje eu atuo na Câmara Federal, no Senado, né? Eu tenho projetos no Senado, na Câmara Federal, aqui na Assembleia Legislativa, e o meu forte, né? Eu estou há 25 anos já nessa área aqui em Maringá. Comecei muito nova, na faculdade ainda. Então, eu tive que aprender, né? Existe uma frase que a política é a arte de se adaptar. Então, a gente se adapta ao momento, né? Vamos dizer assim, ao nosso posicionamento perante a esse universo muito masculino. Então, assim, eu creio muito nisso, sabe? Pelo que eu vivi, pelo que eu vivo até hoje, é no posicionamento que a mulher tem perante ao universo masculino que a gente vive.
Então, a política é um universo muito masculino ainda, que tem preponderância de homens?
Ainda é, Lu. Eu até vivi uma experiência essa semana, né? Eu atuo muito no meu partido, que é o Progressistas, e a gente fez uma foto na frente do Congresso Nacional de toda a bancada, que está em torno aí de 51 parlamentares. 5 eram mulheres. Então, né, você olha aquilo e fala, gente, ainda precisa de mais mulheres na política. Atuando, né, e como eu estava te falando, né, Lu, na questão do marketing político, na questão do trabalho ali, dos bastidores, a presença da mulher é muito grande. Se você andar nos gabinetes da Câmara dos Deputados, a maioria deles, eu acho que muito difícil algum não ter uma mulher. Né? Porque eu acredito que todos os parlamentares, eles conseguem ver a sensibilidade, o carinho, o cuidado. É preciso ter o cuidado da mulher num gabinete onde recebe pessoas. E as pessoas precisam ser bem recebidas, né? Elas precisam se sentir acolhidas, porque o gabinete é um ambiente de representatividade de um Estado. Então, quando um prefeito vai lá, ele precisa receber o seu café, ele precisa receber o seu bom dia. E nós, mulheres, somos, né, infinitamente capazes e delicadas para ter esse cuidado com a outra pessoa. Então, dentro da questão trabalho, do ambiente político, a presença das mulheres hoje é forte.
Denise, você está falando aí dos bastidores, né, que a presença da mulher é muito constante, mas que ainda faltam mais representantes políticas, isso no Brasil todo. A gente vê movimentos surgindo, né, como Mais Mulheres no Poder, buscando essa representatividade maior. Você que está inserida nesse meio vê isso bem de perto, então, né?
Não, com certeza, com certeza. A gente busca, eu trabalho efetivamente, assim, eu amo trabalhar com mulheres, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar muito cedo, desde quando eu comecei, trabalhando com a ex-governadora Cida Borghetti, que me deu todo o know-how para trabalhar com diversas outras mulheres parlamentares. E hoje eu trabalho no movimento das mulheres progressistas, eu faço toda a parte da comunicação. E a gente busca, não é falta de incentivo para que as mulheres entrem na política. As mulheres estão sendo incentivadas, nós estamos buscando a participação delas. Mas não é fácil, porque a vida política, ela é uma vida de dedicação, né? Então, para a mulher é sempre mais difícil, por conta da questão da casa, deixar os filhos. Uma deputada federal, por exemplo, ela tem que ir para Brasília toda semana. Né? Não tem essa de que, essa semana eu não vou. Não, lá a atuação é semanalmente e é presencial. Então, para o homem é mais fácil deixar a casa. Né? Eu vi isso, eu vivo isso, porque eu também vou a Brasília praticamente todas as semanas. Então, assim, é uma dedicação. E para nós mulheres que temos vamos dizer, não que os homens não tenham, eles têm, mas a facilidade deles saírem é muito maior do que para nós mulheres. Então, ainda falta, eu acho que a mulher ainda sente um certo medo, né, dessa dedicação que ela precisará ter, né, de ir, de deixar a casa, né. Então, assim, há incentivo para a participação da mulher na política, mas nós temos muito caminho ainda para traçar, e é uma longa jornada para aumentar.
E geralmente as deputadas federais, elas se mudam para Brasília com as famílias, deixam os filhos na sua cidade de origem, viajam sempre, como é que é?
Algumas sim, né? Porque depende também, por exemplo, se ela tem o marido está no estado, né? Tem o afazer dele, né? A missão dele, ele não vai deixar para ir a Brasília. Então, existem casos e casos. Na maioria, a maioria das parlamentares que eu conheço, a família está no estado. Mas, por exemplo, já vi uma senadora que é do nosso partido, que ela teve uma bebê enquanto estava atuando. Então, não tem jeito, né? Você não vai deixar uma bebezinha recém-nascida. Então, lógico, tem todo o período ali, né, de ficar em casa e tal, mas logo tem que voltar e você está com uma bebezinha de 4 meses. Então, você tem que levar. Só que é aquela questão, o parlamentar em si, ele precisa estar em Brasília ou em Curitiba, que seja, e ele precisa estar na base dele. Ele precisa viajar. Então, assim, a mulher, né, tem que fazer esse equilíbrio. Eu acredito que não só na política, em todas as áreas, hoje a mulher equilibra muito a questão do pessoal e do profissional, né? Então, nós somos, assim, inteligentes nesse sentido, mas a maioria das mulheres, assim, que eu conheço, que eu convivo, elas estão com a família nos estados. Uhum.
Esse trânsito nos bastidores também tem alguns desafios, né? Assim como é desafiador para quem assume um cargo, para quem está também fazendo toda essa parte de assessorar, de acompanhar, também é muito desafiador. Na sua visão, quais são os maiores desafios desse bastidor, principalmente para nós mulheres?
Ah, eu acredito que muitas vezes, por ser mulher, você precisa ter, assim, às vezes ser um pouco mais séria, mais incisiva. Porque se você for muito, ai, vamos dizer, muito feminina, muito, ai, por favor, não, não, na política isso não funciona.
A postura tem que ser firme.
Eu, Denise, que tenho um jeito, vamos dizer, mais delicado de ser, é lógico que em alguns momentos isso nos favorece. Né, a educação, o jeito de falar com o outro, né? Então, assim, é o tratamento. Né? Mas nós mulheres que estamos na política, eu volto a falar, é a questão do posicionamento. Você se posicionar de uma maneira certa, não ser arrogante, tem que encontrar novamente o equilíbrio ali quando você vai para um... Eu me recordo muito que eu convivi muito quando o presidente Bolsonaro estava no poder, eu tive muitas oportunidades de ir ao palácio. E aí eu falava que eu exercia a humilhação mesmo, às vezes, porque as pessoas me perguntavam, como que você consegue chegar tão perto? E às vezes você tem que exercer, por favor, olha, eu vou ali, são 5 minutos. Então, a mulher, a gente tende que as pessoas confiem mais na gente. Então, se eu falar para a pessoa, para o segurança, olha, eu vou ali, são 5 minutos, eu vou tirar uma foto e vou voltar. Ele tende a acreditar mais na mulher do que no homem. Então, eu vivi muito isso. Não, olha, moço, eu vou ali, eu só vou tirar uma foto, ali tá meu chefe, tal, não sei o quê, eu já volto. Então, assim, esse jeitinho feminino a gente também conquista, assim, algumas posições privilegiadas.
As mulheres enfrentam, no centro do poder, assédio moral?
Hoje, o assédio moral está sendo muito discutido entre os marqueteiros políticos, tá? Porque, assim, esse nosso mercado está muito aquecido, sabe, Lu? Então, hoje nós temos muitos eventos. Brasília agora sediou 2 grandes eventos, um deles só de mulheres. Um evento chamado Compol, foi segunda e terça em Brasília. Um evento que acontece em todo o Brasil, mas esse foi voltado só para mulheres. A maioria do público eram mulheres que atuam no marketing político e as palestrantes também mulheres, né? Então, a questão do assédio moral tem sido levado para esse tipo de eventos, né? Porque, assim, o assédio moral, às vezes, ele não acontece só com mulheres. Mas, às vezes, por nós sermos mulheres, o sexo frágil e tal, acaba que existe uma potencialidade em cima disso, né? Mas, assim, mais uma vez, é aquilo, é a questão do posicionamento. É lógico, e eu falo muito isso hoje para pessoas que atuam mais jovens, que estão entrando. Existe, às vezes, muito medo, sabe, Lu, entre o assessor e o assessorado. Eu vivi isso com 20 anos de idade, que eu já atendia um parlamentar, vamos dizer, de grande
nome,
né? Assim, nacional, vamos dizer. Então, com 20 anos, eu tinha medo de falar com ele, eu achava que eu ia levar um pito toda hora, né? Aquela coisa, você é mais inexperiente. Hoje não, hoje eu consigo me posicionar da maneira certa, né? Levo meus pitos, levo porque a gente erra também, né? Por mais experiência que você tenha, em algum momento ali no seu dia a dia, principalmente com as redes sociais, a gente vive ali num vulcão pronto para entrar em erupção, né? Então, assim, eu já vivi, assim, fatos, vamos dizer, não muito agradáveis em algum momento, que eu me senti desprivilegiada por ser mulher, né? Já vivi isso, acredito que todas vivem, mas é aquela questão, né, de você respeitar e se fazer ser respeitada.
Essa questão da postura é importante, sim, mas a questão da denúncia também, de quando acontece, de como reagir quando isso acontece, como você disse, é um assunto que está sendo muito comentado e que precisa cessar, né? As pessoas precisam entender que assédio de nenhuma espécie é normal ou é justificável, né?
Exatamente, assim, como eu falo, a gente precisa ter o cuidado para que não aconteça. Se em algum momento acontecer, porque assim, o político em si, a vida dele é muito corrida, então ele não aceita erros, né? Eu já passei por situações assim de um parlamentar que eu atendo, de me ligar, porque teve às vezes um erro ali de digitação, alguma coisa em legenda, algum probleminha que você tem no dia a dia. Como eu falei, é um vulcão pronto para entrar em erupção. Para mim, hoje é o maior desafio, né? Até porque hoje eu trabalho com uma equipe, né? E assim, é o que eu falo para a minha equipe, a gente precisa estar o tempo todo muito ligada, é atenção na hora de fazer um post, ninguém gosta de errar, ninguém gosta de escrever errado, né? Então isso é uma coisa que irrita o parlamentar quando você está falando ali de rede social e tal, né? Então esse é um grande desafio, mas assim, eu acredito que... Eu sempre falo para os meus clientes, sabe, olha, a gente erra, mas arruma rápido, porque eu sou muito atenciosa, assim, na questão do atendimento ao meu parlamentar, porque a gente que trabalha com política, a gente tem que ter a noção de que a qualquer momento alguma coisa pode acontecer, positivamente ou negativamente. Você tem que estar pronta para atuar como a comunicação política daquele parlamentar.
Você atende parlamentar de diferentes regiões do país?
Hoje eu tenho um projeto aqui no Paraná, que é onde eu comecei, é meu porto seguro. Eu tenho Maringá, assim, como minha casa. Então, por mais N oportunidades que eu tenha em outros estados, eu volto para minha casa toda semana, que eu amo Brasília. Brasília é um polo, né? Eu sempre falo que você vai para Brasília, você se renova na questão do conhecimento, porque é lá que as coisas acontecem, né? Então, assim, eu já atuo há 8 anos em Brasília, aí hoje eu atuo no estado de Roraima, tem um senador que eu atendo lá, já é meu cliente há muito tempo, no Rio de Janeiro, em São Paulo e também no Piauí. São os estados que eu atuo, fora aqui, Maringá, aqui, e São Paulo também, que eu atendo lá o presidente do nosso partido. Uma grande oportunidade. São Paulo é um estado que eu sempre quis atender.
E com toda essa trajetória, qual que seria a sua dica para quem quer seguir esses passos, de repente entrar nesse ambiente político também, seja assessorando, seja estando à frente, representando ali algum município, algum estado?
Principalmente se for mulher, né?
Exatamente. Se for mulher. Lu, é assim, as pessoas, os, os estudantes de jornalismo, publicidade e propaganda. Eu vou dizer, eu vou assim falar da minha experiência. Quando eu fiz jornalismo, ninguém se falava em ser assessor político. Ninguém. E eu tive a oportunidade, na época, eu comecei a minha carreira fazendo telemarketing. Telemarketing, entreguei santinho. Eu passei por todas as esferas de um gabinete, de um escritório político. E eu, desde quando eu fiz faculdade, eu falava, eu quero ser assessora dessa pessoa. Foi uma experiência muito interessante no meu caso. Naquela época, a questão da assessoria política, ela não era tão bem vista como é hoje. O mercado não era acirrado, a participação da mulher era ainda menor. Então, eu lembro que eu ia num evento político, eu era praticamente a única mulher assessora, né? Com a câmera na mão, aqui no pescoço. Era um momento, eu passei muito essa fase do offline para o online. Então, na minha época, assessor de imprensa tinha uma câmera fotográfica, tinha um site e tinha imprensa para mandar matéria e nota. Hoje, você vai num evento político, vocês que acompanham, tem N assessores, é um batendo no outro, a gente tem que ocupar o nosso espaço. Eu até hoje gosto de atuar em campo, eu gosto de ir para evento, eu gosto de ir para a região, eu gosto de fazer essa parte, apesar de hoje eu ser uma gestora de uma empresa e de vários projetos políticos, mas sempre quando eu posso, porque essa é a minha base, é onde eu comecei, né? Então, assim, o que, que eu falo hoje? Busquem esse campo, esse mercado de trabalho da área política, porque ela está muito acirrada e ela não vai acabar e precisa de bons profissionais. Hoje a nossa área, eu sempre falo isso para a minha equipe, é preciso estudar, né, porque está mudando muito, as redes sociais mudam muito, a rede social para político muda muito e o mercado está aí aberto a N possibilidades para você trabalhar. Esse ano nós temos eleição, nós temos mais de 5 mil municípios, então olha as oportunidades que o mercado vai dar para um profissional de imprensa e o profissional da comunicação.
Legal. Denise, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Um ótimo dia para você.
Obrigada a vocês e mais uma vez um lindo e maravilhoso dia para todas as mulheres.
Nós conversamos com a jornalista e empresária Denise Cristina, falamos sobre a mulher no universo da política, no marketing político.